Seja bem-vindo ao Youth Zion, sua família, um lugar para você pertencer. Você que está vindo pela primeira vez, irmão, sinta à vontade, faz o que você quiser, que seja decente. Mas faz, você está em casa. Esse é o lugar onde a gente tem expectativa, é o lugar onde Deus fala com a gente. E hoje, exatamente hoje, a gente está começando uma jornada nova. As Joias do Infinito, a cada semana, olha para cá, cada semana nós vamos desbloquear uma joia, nós vamos pensar em algum tema. E hoje é uma joia verde, é uma das que eu mais queria pregar, então eu já puxei para mim, estou nem aí, eu faço essas coisas. Mas Deus queria falar algumas coisas. E a gente vai falar um pouquinho sobre eternidade. Já tem um tempo que eu quero pregar sobre isso, talvez seja um dos temas mais complicadinhos de pregar, um dos mais divertidos, um dos que mais machucam, então eu já te aviso. Você prepare seu band-aid espiritual nessa noite, que o Senhor possa tomar conta da sua vida e da minha, porque ajustes serão feitos, com certeza, tá bom? Você está pronto para algum ajuste da parte de Deus aí? Bom, tem três pontos para serem ajustados, né? Então tá bom, é isso. Eternidade. É um tema que parece um pouquinho distante para a gente. Quando a gente pensa em eternidade, meio que automaticamente, a gente coloca os nossos olhos em algo muito, muito, muito distante. E aí a gente vem com uma pergunta muito clássica: o que vai acontecer quando nós morremos? E para isso foram surgindo várias teorias ao longo da história da humanidade. E essa sempre foi uma pergunta que a humanidade fez. É bem verdade que no tempo antigo, por exemplo, no Egito, as pessoas achavam que um dia os faraós, por exemplo, ressuscitariam. E aí as tumbas eram feitas e colocadas lá com os tesouros, enfim. No Antigo Testamento, o povo hebreu ele já não tinha muito essa ideia, era um povo muito físico, muito concreto. Então, para eles, a eternidade era tipo uma fumaça, que ela ia escorrendo e eles meio que perdiam de vista. Era algo que não tinha muita compreensão, até pela questão, talvez, humana mesmo da época. E aí os gregos começam a trazer uma outra ideia de eternidade, e aí a coisa veio andando por aí. E você já deve ter escutado que depois da morte a gente vai para o purgatório, depois da morte a gente volta para completar não sei o quê, depois da morte a gente volta na forma de um animal, não sei. Tem várias teorias sobre isso. Mas, como toda teoria, eu prefiro entender que ela é apenas um pensamento humano e eu prefiro buscar aquilo que o Senhor Deus fala sobre a eternidade. A grande verdade é que Deus não traz esse tipo de ambientação sobre a eternidade. Olha para cá. A eternidade que Deus está falando é muito diferente. Só que a eternidade que Deus está falando, ela tem uma coisa que talvez a gente precise pensar hoje. Sim, porque a eternidade ela não é uma ponta solta daqui a 80, 90, 100 anos, não. A eternidade ela é impactada por coisas que nós fazemos no dia de hoje. Aquilo que você puder fazer ou não fazer no dia de hoje pode ter um impacto direto no que você vai viver eternamente. Nós temos um tempo cronológico, cronos, relógio, beleza. E é assim mesmo, você imagina a gente viver sem contar as horas, seria impossível. Por exemplo, eu soube que algumas horas atrás meu Fluminense bateu o Bangu. Irmão, pastor, mas é o Bangu. Tem gente que disputa três finais e não ganha nenhuma. Então, vou falar que hoje não, que tem gente chateada ainda. O time da galera aí é o time mais regulado do Brasil, viu, gente? Que respeita. Perde tudo e disputa até agora. Vai regularmente perdendo. Só para te contrair, tem algum tricolor, salvo por Jesus aí, obviamente. Olha aí. O resto que se caga em nome de Jesus. Olha aí. Olha a eternidade, hein? Vamos lá, vamos lá. Tem flamenguista aí? Vocês não estão com metade dessa alegria. Baixa a bola. Tem vascaíno aí? Gente, só um minuto. Queria agradecer... Por favor. Eu queria agradecer aos vascaínos pelo germancano, viu? Obrigado de coração. O melhor artilheiro do Brasil, o melhor jogador de atividade no futebol. Obrigado de coração. Agora, tem algum botafoguense aí? Um, dois... Três, não vieram. Tem algum botafoguense aí? Gente, isso é tipo um engenhão lotado para eles. É isso. Olha aqui. Não estou brincando de futebol, mas semana eu estava ouvindo um negócio que eu achei interessante. Alguns caras comentando a respeito da vinda do Marcelo, lateral do Fluminense, e aí eles falando sobre um ídolo ser eterno ou não. Eu falei, cara, na verdade tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Porque a gente tenta, de fato, entender o que é eterno e a gente tenta julgar aquilo que será eterno ou não, mas é muito difícil dentro desse relógio cronológico. É muito difícil. É muito difícil pensar que as próximas horas da sua vida elas podem trazer um impacto para muitas horas da sua vida. Gente, vamos lá. De verdade, você talvez tenha de 12 a 30 anos. Você está fazendo aqui com 32, você pode procurar... Pessoal, mais eu desculpa, brincadeira. Fica à vontade. Mas tem gente aí, sei lá, até 40, 50 anos, ok. Daqui a alguns anos todos nós morreremos. Essa é a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é um dia você vai morrer. Isso é um fato. Amém? Amém, gente. Vocês vão morrer, eu espero. Vão morrer. Todos nós vamos. E nesse dia nós teremos colhido aquilo que nós vemos no relógio cronológico. Mas Paulo fala um negócio, e aí, olhando um pouquinho mais para a Bíblia, diz, em 1 Coríntios 15, eu vou abrir um monte de texto hoje, na hora certa eu vou te mandar a Bíblia, abrir a Bíblia, fica tranquilo, mas pode anotar, pode ir vivendo comigo. 1 Coríntios 15, Paulo fala o seguinte, se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Vou repetir. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Eu queria começar essa mensagem com esse pensamento. Claro que Cristo veio trazer uma vida abundante, claro que a vida em Jesus traz impacto agora. Mas, galera, se a gente pensar que o que nós vemos em Jesus se resume a isso aqui, se resume aos próximos 10 anos da sua vida, se resume ao fato de você simplesmente ter uma bênção específica. Nós somos dignos de pena, você é digno de pena, a tua fé e a minha seriam dignas de pena. Porque o que Jesus fala para nós não é apenas de um mundo físico. Entendemos, é claro, que Deus vai mudar essa realidade aqui, que Deus vai curar pessoas de doenças físicas, que Deus vai restaurar famílias nesse tempo, que Deus vai fazer coisas nesse tempo. Mas a vinda de Jesus, ela tem um caráter eterno sobre nós. Não é à toa que Jesus morre nesse tempo e ressuscita num corpo infinito, num corpo glorificado, num corpo que viraria pela eternidade. A nossa vida em Jesus, ela não pode ser vivida para esse tempo apenas, apenas para um momento. Sabe, eu gosto muito de pensar um pouco da história cristã e dos absurdos que pessoas em nome de Jesus cometeram. Sabe, antigamente, ali no período em que surgiu a reforma, pessoas vendiam um espaço na eternidade. As pessoas vendiam por um pouco de dinheiro, você poderia comprar um terreno no céu. Isso é uma aberração, isso é uma mentira. Agora, pessoas no dia de hoje dizem que você pode comprar um carro com o dinheiro que você dá para Jesus. Algumas pessoas, com uma teologia, chamam de teologia da prosperidade, entendem que se você der algo, Jesus te devolve o dobro no lugar. Pelo menos, na época da reforma, o negócio era eterno, não era concreto. Não era agora. Mas a nossa cabeça, ela parece estar muito ligada a essa prosperidade. E a gente fala, mas na real, você vive, em muitos momentos, algo ligado a essa teologia da prosperidade. Eu vou fazer algo, porque Jesus fará algo de volta. Como se Jesus fosse um ser retributivo. Nada, anota isso, nada do que você fizer vai fazer você merecer uma vírgula do que Jesus fez por você. Absolutamente nada. Não adianta você se esforçar, não adianta, você nunca chegaria à eternidade, você nunca compraria uma passagem para a eternidade, um terreninho, uma kitnet sequer na eternidade, porque nós só vamos para a eternidade, porque Jesus comprou e pagou o preço por ela. Mas nós vivemos assim. Como se a eternidade fosse algo longe, como se a nossa vida agora não impactasse. Por isso eu queria, a partir de três textos, ver com você o que a Bíblia fala a respeito da eternidade e como que isso pode impactar diretamente as nossas vidas. E aí agora sim, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 65. Isaías 65, versículo 17. Primeiro ponto da mensagem é a respeito da nova cidade, a cidade que Jesus está construindo. Isaías 65, versículo 17. Em verdade, diz o Senhor, eis que criarei novos céus e uma nova terra, e todos os eventos passados não serão lembrados, jamais virão à minha mente. Vamos parar aí. Nota que, neste momento, o Senhor está dizendo ao povo lá atrás, ainda em Isaías, em verdade, eis que criarei novos céus e nova terra. Aqui nasceu a promessa, uma das primeiras promessas a respeito da eternidade. O que é interessante é que, se você ler a Bíblia, você sabe que essa expressão tem em outro lugar no Novo Testamento. Interessante é que nós começamos falando de Isaías, mas lá em Apocalipse 21, no final dos tempos, olha que interessante, João, ele tem um vislumbre da eternidade. Você lembra o que ele falou? Eu vi novos céus e nova terra. Gente, isso aqui é um impacto até a respeito da existência de Deus. A gente está falando de um texto com séculos antes do que João viu. Nós estamos falando de um texto que foi escrito muito antes sequer de Jesus pisar a terra. Uma promessa. E João afirma, ao ter um vislumbre da eternidade, intervisto um novo céu e uma nova terra. Nós temos aqui um entendimento de que Jesus cumprirá a sua promessa no final dos tempos. Jesus está como o maior arquiteto que nós possamos imaginar, como o maior engenheiro, construindo uma cidade completamente diferente dessa aqui. João, ele vai clarear um pouco mais essa cidade. Ele vai dizer que nessa cidade não há choro. Ele vai dizer que nessa cidade não há doença. Nessa cidade não há depressão. Nessa cidade não há câncer. Nessa cidade não há nenhum tipo de sentimento de inferioridade, porque nessa cidade ela estará completamente sendo reinada pelo Senhor Deus. Novos céus e nova terra, onde lágrimas não cairão mais dos nossos olhos. A descrição de João é fantástica, quando ele diz: porque já vi o primeiro céu e a primeira terra. Eu, João, vi a cidade de Jerusalém e ouvi uma grande voz do céu que dizia: esse é o local, o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá morte, pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha a semelhança de Isaías. Quando o Deus promete a partir de Isaías que nós não lembraríamos mais dos acontecimentos, João, ele vê um novo céu e uma nova terra, dizendo que essas coisas haviam sido passadas. Esse é o local prometido para aqueles que amam e temem a Deus. Esse é o local que nós devemos sonhar e imaginar. Eu não sei se em algum momento você parou para imaginar o que será essa nova cidade. Cara, muitas teorias sobre isso. Há quem diga que Deus vai restaurar as obras da terra, em que Deus vai restaurar a natureza caída. Há quem diga que nós iremos todos juntos para o céu. Há quem diga que haverão novos céus e nova terra. Há muitas teorias, de fato, a respeito disso. Mas algo ficou muito forte na minha cabeça. Eu não sei se você já parou para reparar, mas tem uma vista no Rio de Janeiro, que é uma das que eu mais gosto, que é ali do Elevado do Joá. Cara, eu sou apaixonado por aquilo. Você está subindo a Lagoa da Barra, aí de repente você entra num túnel, cara, quando você sai do túnel, o mar aberto, coisa linda. E o sol bate ali de manhã e tem um azul. Cara, mas é um azul. E aí no final você vê o céu beijando a terra, né? Encostando. Há quem já viu o golfinho, aquela região ali, sei lá o que acontece. Mas é uma das vistas mais lindas. Cara, olha o Rio de Janeiro. As pessoas falam do Rio. Esses dias tinha a Emily veio dos Estados Unidos para cá, a gente estava baixando em Vargem Pequena, viu um tucano. Você chama um tucano, velho. Um tucano, tipo assim. Um tucano. Cara, eu gosto muito de pássaro, gosto muito de ave. Parece que Deus desenhou cada pena delas, e cada pena é diferente. E você pega uma ave, pega. Tem um passarinho chamado Rosela, ele é vermelho, ele tem umas penas azuis, mas cada pássaro tem uma quantidade de penas azuis em cima do vermelho, diferente um do outro. Cara, é uma coisa absurda. Há quem, por exemplo, vá e veja a paisagem. Por exemplo, falam que o Grand Canyon é algo... Eu tenho maior vontade de ver de verdade. Muita vontade. Porque é um negócio que parece que foi esculpido à mão. Ah, não sei se eu falar de um lugar mais da realidade da galera. Cabo Frio. Já foi em Cabo Frio? Grand Canyon, quem já foi? Os pobres aí, dando glória a Deus. Mas você vai lá, irmão, Cabo Frio. Entra na El Escuna, paga 80 conto. E aí você vai andando ali para Arraial. Eu lembro quando eu fui com a Raquel, os meninos, a gente via tartaruga passando. Cara, é um negócio. Eu acho que tem um morro lá, um negócio, isso é dos dois amores. Enfim, são tipo duas montanhas se encontrando. Gente, quem criou isso foi Deus. Todas as coisas, todas as cores foram criadas por Deus. Eu e a Raquel, a gente fala muito sobre isso. Parece Deus numa infinitude, uma paleta de cor que não acaba. Você pega um pôr do sol que ele vem desbotando de um azul, vem para um amarelo. Beleza, agora olha para cá. Isso Jesus fez para você passar 80, 100 anos da sua vida só. Imagina o que Deus está preparando para você na eternidade. João fala que são ruas de ouro. Olha, não seja ingênuo de achar que de fato são ruas de ouro. Talvez sejam ruas de uma pedra muito mais preciosa. João estava descrevendo com aquilo que ele conseguia. Mas imagina se Deus que fez isso tudo, para você morar 80, 100 anos, o que é que Ele não preparou para você na eternidade? O que são os novos céus? O que será que esse grande arquiteto, o escultor de todas as coisas, está preparando para você? O fato é que Deus está preparando para nós um tempo eterno, onde, talvez se Jesus voltar antes, ou nós morramos de fato, Jesus preparou um lugar que não só cura as nossas doenças, não só nos livra de pecado, mas é lindo, é maravilhoso, é perfeito. Quem no mundo pode imaginar algo desse tipo? Um lugar onde a perfeição humana, onde você não tem mais dores humanas, onde não há mais feridas, onde talvez você nem tope mais o dedinho na quina da mesa. Deus. Vamos lá, deixa eu vou tirar a foto do meu dedinho. Meu dedinho é roxo por nascença já. Eu não sei o que acontece. Quando eu acho que está ficando bom, ele vai e embora. Mas faz parte, né? João Pedro e Theo, cada um já perdeu uma unha. Assim, a gente vai vendo como homens, né? Criados, raiz. Sou bolinha de gude lá. O que é bolinha de gude? Ninguém nem sabe o que é bolinha de gude. Viu, Fabiano? Tem que ensinar um dia no Instagram bolinha de gude para a galera. Mas Deus preparou esse lugar. Agora a pergunta é, quando? Uma dessas perguntas que embrulha o nosso estômago, quando? Você já viu Deixados para Trás? Já viu Deixados para Trás? Cuidado, é uma ficção. Nem tudo está ali. Talvez ocorra daquele jeito. Ou talvez finge, não sabe muito. Mas Deixados para Trás é bizonha, cara. O cara volta para casa só tem a roupa da galera. Foi todo mundo embora, só ficou a roupa. Você imagina, você está lá com seu filho, com o esposo, que trabalhar, voltou, foi uai. Cadê a roupa? Eu acho que tem é uma trilogia, gente. É um livro, foi escrito nos Estados Unidos, é bem interessante. E no Netflix eles lançaram, acho, um filme só. Enfim, é bem legal. É uma ficção, mas é bem interessante de ler, de ver. Mas a pergunta é essa: que horas? Quando Jesus virá? Quando que você vai entrar nessa nova terra e nesse novo céu? Para isso, nós vamos para o segundo texto. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 8. Tessalonicenses está na Bíblia, viu, irmão? Lá no finalzinho. Ok? Você vai achar. Eu espero que você não esteja lendo mais Bíblia hoje do que na sua vida inteira, tá? Você já está lendo dois livros, parabéns. Tá? Deus te abençoe. É bom assim de ver quando lê a Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 a 8. Isso é Paulo escrevendo a uma igreja que ficava numa cidade chamada Tessalônica, tá bom? Vamos lá. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão à noite. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá. Tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como um ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança e da salvação. Aqui eu vou enfatizar três coisas muito simples. Em primeiro lugar, o Senhor virá como um ladrão. O que significa? Ninguém espera que um ladrão chegue. Você está andando no teu iPhone e fala assim, monda, e a 2 horas e 47 minutos virá um ladrão. E ele tomará meu iPhone. Se fosse fácil desse jeito, a galera não perdia iPhone. Mas é o contrário. Você, de repente, está andando e do nada, e infelizmente isso acontece, o ladrão ele chega, e você toma um susto por isso. Mas sabe que tem uma reação muito comum? Você que é malandro, carioca, você anda com o celular na rua desligadamente? Não deveria. Não deveria. Nós fomos em alerta. Olha para cá. Quando Jesus voltará? A gente não sabe. A gente, de fato, não tem ideia. Não tem, tem algumas pistas, mas é tudo muito raso no sentido de conseguir datar algumas coisas. Mas fato é que Jesus veio e Jesus voltará para levar a todos para a eternidade. Galera, esse tempo nós não conhecemos. E aí o que é interessante, e você precisa entender alguma coisa aqui, a igreja do primeiro século é uma das igrejas mais fortes que existiram no mundo. A igreja do primeiro século é aquela igreja de Atos, que curava, que vivia coisas maravilhosas. Essa igreja, ela tinha uma coisa muito especial em relação a isso. Eles ficavam aguardando ansiosamente a volta de Jesus. O que quer dizer com isso? Quer dizer que eles ficavam alertas, ligados, preocupados que Jesus podia voltar a qualquer tempo. Eles não tinham uma ideia cronológica, eles não tinham uma noção de que passaria muito pouco tempo. Mas isso, segundo vários estudiosos, gerou neles um desejo de andar como Jesus lhes ensinou a viver. Uma coisa que faz com que a gente relaxe com relação à eternidade, é achar que está de boa. E de verdade, talvez você nem imagine que Jesus voltará. É como se essa parte da Bíblia, ela não fosse boa para a gente não tem muita noção sobre ela, a gente não lê sobre ela, a gente não vive ela. É como se a volta de Jesus é um conto de fadas, a galera espera e nunca acontece. Sim, mas é nesse pensamento que a galera pode se lascar. Repara o que que Paulo fala em Tessalônicos. Que nós, os crentes, precisamos ficar ligados e tomar cuidado, porque à noite era onde o pessoal descansava e os bêbados se embriagavam. Tem hora que parece que nós somos crentes, filhos de Deus, e a gente vive assim na noite. E essa noite, ela é a ausência de entendimento de Jesus voltará. Essa escuridão, essa agonia, esse viver como se não houvesse amanhã, sem pensar na eternidade, é a noite. É onde a gente toma as decisões como se Jesus não fosse voltar um dia. E pessoas dizem, a gente só tem uma vida e essa vida é para viver, está errado. Você tem uma segunda vida esperando você, meu irmão, um dia. E por que que Jesus me deixou viver isso aqui? Porque ele saberia que haveria um propósito chamando você para andar com ele. Porque haveria um fim se você não tivesse propósito de existência. Deus não teria te colocado no mundo. O salmista vai dizer que o Senhor te conhece ainda antes do seu nascimento, na formação, lá no útero da sua mãe. Mas nós andamos assim na escuridão. Momento em que os bêbados se embriagam. Isso quer dizer momento onde nós caímos na nossa vulnerabilidade repetidamente. Você imagina se naquele exato momento que você costuma pecar, infelizmente, muita gente tem um pecado lá que cultiva de estimação, que rega ele nascer bonito e florido. Se naquele momento Jesus voltasse, ah, pastor, não iria para o céu? Talvez, se converteu, não é julgamento meu, mas pode ser que vá. Pode ser que não. Mas você já parou para pensar? O cara está lá, vamos português, claro. A menina está lá, seu lazão falando que não deve ver pornografia, sei lá, fazendo que destrói alma, mente, é pecado. Aí Jesus volta. Olha a treta, mano. A treta. Tu está tretando com alguém no Twitter e Jesus volta. Na hora. Está mandando foto e não devia para alguém, Jesus volta na hora do download, imagina. É osso. Esse negócio de Jesus voltar como ladrão não é coisa para... Fala a expressão, e que você não entenda, mas a expressão, enfim. Separa os homens dos meninos. Gente, você imagina. Você está lá tomando a cervejinha porque não tem nada a ver, passou um pouquinho do limite, ficou mais ou menos tonto, e toca a grande trombeta te chamando. Tu vai andar como? Espera aí, que eu estou chegando. Jesus virá. O cara vai andar aqui, pô. Cara, você não sabe a hora. Você está lá, teu namorado, no bembão, mão onde pode, onde não pode. Jesus... Voltei, hein? E aí? O cara, não, senhor. Foi a mulher que tu me deste. Deixa eu te falar um negócio. Jesus, depois que deu Eva para Adão, se arrependeu, não deu mulher para mais ninguém. Pastor, agora, só tem aí no mundo, tu escolhe a tua. E a mulher é o homem também. E olha que as mulheres estão falando que escolher o homem está difícil, hein? Amém? Ó, tem aí os amém, viu? Vocês são tudo bobos. Nessa hora eu estava solteiro. Gente, a gente é mal recortado. Quando tem a oportunidade, a gente vai junto. Não tem como, não. Vocês são, né? Acho que eu casei como? Raquel deu mole e eu fui. Raquel afastou da fé em Jesus e eu estava lá, mano. Estava orando. Falei, tô contigo. Vamos embora, mulher. E aí já caiu e já larga um filho logo. É para começar a complicar, né? Ficar mais comigo ainda. Né, Matheus? Matheus fez a mesma coisa, gordinho. Dani também, a galera prende o pastor. O Fabiano não sei, gente. Mas, gente, essa é uma coisa muito séria. A gente, às vezes, está vivendo em pecado e pecado amarrado. Mano, Jesus pode voltar amanhã, sabia? Pastor, eu não acredito, porque, segundo artigos teológicos, queridão, se algum teólogo marcar a hora e o local, você me avisa. Eu vou lá conversar com ele, paga a passagem e for para encontrar. Tem um monte de teoria, mas as pessoas não conhecem a hora, não conhecem o tempo. Não há Como compreender o exato momento em que Jesus voltará? E Jesus pode voltar e você estar tendo um relacionamento longe dele, ou sequer tendo um relacionamento com ele. O que você acha que acontece? E aí você deixou de pregar o evangelho para alguém porque você ia pregar semana que vem. E Jesus voltou no meio do caminho e a pessoa não ouviu o evangelho porque você não pregou o evangelho. Como é que faz? Esse andar na escuridão é isso. É tentar colocar Jesus no nosso relógio cronológico. Jesus não está no seu reloginho cronológico. Você não vai botar no seu alarme: o rei está voltando. Não vai. E nesse tempo que Jesus voltar, o que ele encontrará de você? Pensa aí. O que você daria para Jesus se ele voltasse daqui a meia hora? Se acabasse o culto aqui e Jesus voltasse, a gente canta aqui: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ninguém sabe o que é Maranata. Tá, então, Maranata, ora vem. Tá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Beleza, se ele vier, se ele ouvir tua oração. Nós não temos essa compreensão, a gente perde isso de vista e nós andamos na noite. Se nós, de verdade, andássemos ligados que Jesus pode voltar a qualquer momento, a sua vida e a minha seriam completamente diferentes, a gente viveria muito mais intenso. Você tem noção, quando Jesus voltar, você perde iPhone, você perde tênis bonito, você perde carro, você perde dinheiro, você perde conta bancária, você perde tudo. A gente passa cultivando tudo esse tempo todo, querendo ter, não é problema ter as coisas. Mas o dia em que Jesus virá, você vai subir, você e ele, entregando a ele aquilo que você viveu ao lado dele, e o seu dinheiro não compra um lugar na salvação. Os seus pais não te garantem um lugarzinho no céu. Pastor, mas minha mãe é da Assembleia. Da tua mãe é, você não. Pastor, mas minha mãe ora por mim, ela ora, mas você tem que orar por você. Quando ele voltará, nós não sabemos. Mas por último, o pessoal pode subindo aqui. Há uma cidade construída para nós, que nós não sabemos como ele, quando ele voltará, mas como. Como viver a pedra da eternidade, como destravar a joia da eternidade nos tempos de hoje. Deixa o último texto, então, da mensagem, 2 Coríntios 4, versículo 16. 2 Coríntios 4, versículo 16. Abriu aí? Não, tá, espera. 2 Coríntios 4, 16. Vamos lá. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Ao invés disso, fixamos os nossos olhos, o nosso olhar, naquilo que não se pode ver, naquilo que é eterno. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que são eternas durarão para sempre. Então, nessa noite, preciso dizer que você não pode viver como se não houvesse eternidade. Eu preciso dizer para você que Deus preparou um novo céu e uma nova terra. Que nós, de fato, não sabemos quando Ele voltará. Mas eu queria te dar aqui a chave para viver essa joia. E talvez a mais importante. Por isso, segundo algumas versões, fixamos, travamos damos foco, olhamos aquilo que não se pode ver, porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Você pode estar se perguntando, como a gente foca o que não se pode ver? A gente foca o que não se pode ver a partir de Jesus. A nossa vida aponta para Jesus. Nós não sabemos o que acontecerá, quando acontecerá, mas nós sabemos que Jesus prometeu para nós um espaço, um lugarzinho, um quartinho na eternidade. Nós sabemos quando Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, eu estarei preparando para vocês um lugar. Nós precisamos aprender a viver como a igreja primitiva vivia, fixando os olhos no que não vê. A Bíblia diz que a igreja de Jerusalém não tinha nada que era seu, tudo eles repartiam, porque eles estavam focados no que é eterno. Eles não faziam birra quando as coisas não iam bem. Eles não estavam preocupados se Deus era bom ou não por causa do relacionamento deles com alguém. Eles sabiam que a promessa de Deus para ele para eles era a eternidade. Nós erramos muitas vezes porque nós olhamos para outros lugares. Porque nós achamos que o aqui e o agora respondem ao que Deus quer para a gente. O aqui e agora não são nada perto do que Deus preparou para a tua vida. Quando a gente ouve, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou para você, é claro que tem um caráter aqui, mas existe um caráter eterno nisso. E você está preocupado, ah, mas se Jesus voltar, mas o que será que vai acontecer comigo? Mas como que eu lido com o meu emprego? Você vai olhando para o que Deus quer de você em todas as áreas da tua vida, focando apenas no que Deus te chamou para viver. Tem gente preocupada demais para orar, com atividade demais para orar. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, mas parece que isso não é realidade. Que a gente está muito preocupado em ficar jogando os nossos jogos. A galera mergulha no mundo dos gamers, mas não mergulha no mundo da Bíblia. Será que nós não precisamos aprender a fixar os nossos olhos em Jesus? Porque a Bíblia conta de alguém que passou por algo muito parecido. Na verdade, esse alguém tornou concreto esse texto aqui. A Bíblia diz que Jesus manda que os discípulos atravessassem o mar. Enquanto eles atravessaram uma forte tempestade sobreveio sobre o barco dos discípulos. Deus, no desespero, vem alguém andando sobre as águas. E começa ele de desespero, meu Deus, é um fantasma. Até que eles veem que é Jesus. E Pedro, sempre Pedro, toda vez é Pedro. Segue o Senhor, me chama até aí, que eu vou. Pedro vai lá, e eu honro muito a vida de Pedro, porque o pessoal fala que Pedro não teve fé, Pedro teve fé. Foi um que andou sobre a água além de Jesus. Mas quando que ele começa a afundar? Você leu a Bíblia? Quando começa a olhar o vento e a tempestade. É aí que a gente cai. Às vezes a gente está bem, até que o vento e a tempestade batam, e a gente acha que o vento e a tempestade vão definir o que Jesus quer da gente. Irmão, deixa eu te falar um negócio aqui. Vento e tempestade nenhuma afunda o seu barco, se o Senhor não permitir. Vento e tempestade nenhum naufraga a tua vida, se o Senhor não permitir. Deus está ou não no controle da sua vida, é isso que define. Porque se você está tranquilo, você pula para o colo do seu pai e você espera a tempestade passar. Eu lembro de uma cena do Theo, meu filho mais novinho, pulando na piscina. E aí ele meio que deu... O Theo é o Theo, gente. Você conhece o Theo, você vai entender o Theo. O Theo, essa semana, veio um comunicado da escola. Comunicado ao Theo. Ocorrência. O Theo mordeu a própria bochecha. Eu não tenho ideia de como ele fez isso, mas estava lá. É verdade. Tava lá, tem provas. Eu vou postar no Instagram hoje para vocês verem. O Theo mordeu a própria bochecha. E aí o Theo, a gente estava na piscina, e o Theo aprendeu quatro palavras que nenhuma criança de 2 anos deveria aprender. Um, do, te, puia! E o Theo pulou. Vamos pro Theo. Hoje ele foi lá e pulou. Aí, mesmo com boia, ela afundadinha. Cara, quando ele botou a cara para fora, primeiro ele fez para levantar o braço e agarrar no meu pescoço. Isso é olhar e fixar os nossos olhos e não vemos. Às vezes você vai tomar esse tibum aí, você vai tomar um caldozinho, mas você pula e abraça. Abraça Jesus, porque Ele não deixa você afundar. Sabe, o sentido da eternidade é a compreensão de que nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. É que nós que entregamos a vida para Jesus estamos caminhando para um lugar onde não haverá choro, onde não haverá lágrima. E aí, irmão, vai vir a morte, vai vir a doença, vai vir a dor, vai vir a tristeza, vai vir o luto, vai vir a frustração, vai vir o término, vai vir o toco, vai vir o desemprego. E aí vão vir as frustrações humanas de relacionamento, e vão vir os dedinhos topados, beleza, mas nós estamos caminhando para novos céus e nova terra, para um lugar onde não há nenhum tipo de sofrimento. Será que estamos todos caminhando para lá? Isso é definido por uma coisa muito simples. Se você entregou ou não a sua vida a Jesus, se você está tendo um relacionamento ou não com Deus, há aqueles que vão discutir, a gente não vai entrar nisso hoje, se perde ou não a salvação, beleza. Mas eu creio muito forte que quem encontrou a Jesus e morreu uma cruz por você, como é que você vai distanciar disso? Eu tenho falado muito isso, é preciso ter posicionamento. Porque só os posicionados vão para Nova Jerusalém. Só que eles tomam postura vão para Nova Jerusalém. Pastor, mas a Bíblia prometeu, daqueles que tomam postura, entregam tudo e resolvem seguir a Jesus. Ah, então eu vou. Beleza. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Você entende que o funil vai apertando? Para onde você vai? Para onde você vai? Você tem certeza que se Jesus voltasse hoje, você estaria com Ele, indo ao paraíso? Mas é impossível ter essa certeza, não. A Bíblia conta que um ladrão na cruz, no momento da crucificação, entregou a vida dele a Jesus. Um ladrão na cruz, ele era um dos piores caras que tinha na humanidade ali. E ele fala com Jesus, Jesus fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu creio que aqueles que entregam tudo para Jesus têm um passaporte carimbadão, mano, um visto para Nova Jerusalém, com vistozão para o céu, com vistos, um visto para o novo céu e nova terra. O sentido da joia da eternidade é você entender que você precisa agora fixar seus olhos na eternidade, e tudo que você fizer precisa ser impactado pelo ideal e pela ideia de eternidade. É isso que diferencia a fé em Jesus. É entender que Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Isso se chama eternidade. Sabe o que nós fazemos na ceia? Nós celebramos a morte, a comunhão presente e a volta de Jesus. Eternidade. A Bíblia diz que Jesus te conhecia antes do ventre da sua mãe, que deu a vida por você e voltará para te buscar. Eternidade. Passado, presente e futuro estão nas palmas do Senhor Jesus, esperando você tomar a sua decisão. Abaixa aí a sua cabeça, fecha.